Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Minha Bíblia está aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, é que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está possuído pelo espírito maligno. E este, por onde quer que vá, o apanha, lança-o por terra, ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-los? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Jesus está a caminho de Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos, e começou a prepará-los para o desenlace decisivo: a rejeição das autoridades religiosas, a condenação à morte por parte dos romanos, a crucificação, que seria seguida do momento áureo, a ressurreição. Para Pedro e outros que seguiam Jesus, é um assunto difícil de entender, mas o Evangelho de Marcos nos acompanha nessa progressiva descoberta da missão integral de Jesus: realizar a salvação definitiva da humanidade por meio da fragilidade do sofrimento. E durante o percurso, Jesus encontra muitas pessoas e se identifica com cada uma nas suas necessidades. E nessa passagem especial, vemos como ele acolhe o grito de socorro, o grito de ajuda de um pai. E aqui a gente vê que é um pai amoroso, que nunca desistiu do seu filho, mas não sabia mais o que fazer. Este pede a cura do filho. E embora encontre uma grave dificuldade, provavelmente o filho era epilético. Para que o milagre se realizasse, Jesus, por sua vez, pede uma coisa a esse pai: tenha fé. O pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. A resposta do pai pronunciada em alta voz diante da multidão que se juntou ao redor de Jesus, é aparentemente contraditória. Esse homem, como muitas vezes também, experimenta a fragilidade da fé, a fé que oscila, a incapacidade de depositar confiança plena no amor de Deus, no projeto de felicidade que ele tem para cada um dos seus filhos. Por outro lado, Deus dá confiança ao homem e não realiza nada sem a sua contribuição, sem o seu livre consentimento. Ele pede a nossa parte, ainda que pequena, reconhecer a sua voz na consciência, confiar nele, e começamos também nós a amar. O pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Grande parte da cultura da qual estamos imersos exalta a agressividade em todas as suas formas, como arma para a excelência e para alcançar o sucesso. Já no Evangelho, nos apresenta um paradoxo interessante. Você sabe que a palavra paradoxo é uma opinião contrária àquela que seria comum. Reconhecemos nossa fraqueza, os limites, as fragilidades, nossas vulnerabilidades como um ponto de partida para entrarmos em relação com Deus e participarmos com ele da maior das conquistas, a salvação. Jesus nos ensinou com toda a sua vida a lógica do serviço, a opção pelo último lugar, a empatia, se colocar no lugar do outro, é a posição mais excelente para transformar a aparente derrota em uma vitória, não egoísta e passageira, mas compartilhada e durável. O pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. A fé é um dom que nós podemos e devemos pedir com perseverança para colaborarmos com Deus na abertura de caminhos e de esperança para muitos. Acreditar significa sentir-se olhado e amado por Deus. É saber que Deus observa cada oração nossa, cada palavra, cada gesto, cada acontecimento triste, cada acontecimento alegre ou indiferente, cada doença, cada dor, cada perda, porque Deus é amor. E a consequência lógica só pode ser a confiança plena e totalmente nele. Então, podemos ter aquela relação de confidência que nos leva a falar muitas vezes com ele e a expor-lhe as coisas, os nossos propósitos, os nossos projetos. Cada um de nós pode abandonar-se no seu amor, na certeza de ser compreendido, confortado, ajudado. Podemos pedir-lhe: Senhor, faz-me permanecer no teu amor, dai-me de nunca viver um momento sem sentir, sem perceber, sem saber que não posso viver sem ti, Senhor, que tu me amas e que nós podemos amar, e de tanto amar, nossa fé se tornará cristalina, inabalável. Não só acreditamos no amor de Deus, mas também sentimos sua doce presença. Cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos testemunhar os milagres acontecendo ao nosso redor. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Creia no Senhor.